protestante, sobre o movimento pentecostal, e falei um pouco sobre o que eu creio que Deus deseja restaurar ainda na sua igreja, porque se Jesus ainda não voltou, é sinal que a sua igreja não está pronta. E eu costumo dar aula de história da igreja baseada nas três testemunhas que tem lá em 1 João 3, que é a palavra, o Espírito e o sangue. Mas historicamente, eu costumo dizer que houve duas restaurações na história da igreja, sendo a primeira a Reforma Protestante, onde foi restaurada a palavra. Depois eu falo sobre o século XX, todo o movimento do Espírito Santo, que envolve batismo no Espírito Santo, avivamento. E eu comentei um pouco sobre o que eu creio que Deus quer fazer nos próximos dias, e isso inclui as nossas vidas, que a gente chama de testemunha do sangue, ou comunhão. Mas, de um modo mais geral e macro, eu acho mais fácil falar sobre unidade, a unidade da igreja. Então, é algo que ainda vai acontecer. Bom, eu dou aula disso há 4 anos, e há 4 anos eu sou muito impactada quando eu falo da primeira restauração, que é a restauração da palavra. Então, sempre desejei dar essa aula que eu estou dando para vocês sobre a palavra. Quando eu falo palavra, eu estou falando da palavra escrita, por isso que eu coloquei no esboço, aprendendo a amar a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia. Então, pode parecer algo, talvez, muito raso ou muito infantil. Ele pergunta assim, ah, você vai dar aula no CPPI de quê? Da Bíblia. Parece piada, né? Mas eu creio que ainda falta muito para nós conhecermos essa palavra escrita de Deus. Então, toda vez que eu estudava a história da igreja, eu chegava para dar essa aula da Reforma Protestante, onde os reformadores, vamos dizer, trouxeram de volta para a igreja este livro, eu ficava muito impactada. E não só isso, desde que eu converti, né, a gente converte e os pastores mandam a gente ler a Bíblia, né? Então eu li a Bíblia e tudo, eu fiz faculdade de jornalismo, então a mentalidade ateísta na nossa geração é muito forte, então às vezes eu li a Bíblia e eu li, será que isso aqui é a palavra de Deus mesmo? Será que isso está certo? Será que os monges tradutores não colocaram alguma coisa errada nesse livro? E os pastores estão dizendo que a gente tem que obedecer esse livro? Então, diversas vezes eu era cometida por essas perguntas, tá? Então, é um dos motivos que eu estou dando essa aula. Primeiro, porque eu sempre fiquei apaixonada pelo que eu vi na história sobre a vida de homens que traduziram esse livro. Segundo, eu tinha dúvidas se isso aqui realmente era a palavra de Deus. Eu tinha dúvidas, porque o mundo faz perguntas e eu não sabia responder. Isso aqui é a palavra de Deus? Isso é um documento histórico confiável? Eu tinha dúvidas e eu sentia que a minha santidade e a minha vida, a minha espiritualidade dependia desse livro, mas tudo isso dependia se eu cria mesmo se isso era a palavra de Deus ou não. Para alguns cristãos, isso não causa nenhum problema. Tem pessoas, não, eu creio que isso é a palavra de Deus e pronto. Para mim não era o caso. Eu tinha dúvidas direto quando eu ia ter o meu momento de leitura bíblica. Então, isso era algo que me levou, isso foi algo que me levou a esse tipo de estudo. E uma terceira coisa que eu queria comentar é que eu creio que a igreja brasileira e a igreja no mundo ainda está infantil quanto a esse assunto, quanto ao assunto das escrituras. Há uns 3 anos atrás eu li uma notícia, eu trouxe aqui para ler para vocês, que eu fiquei muito impactada. Fala assim: cerca de 50,68% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia Sagrada por inteira, pelo menos uma vez. O resultado é fruto de uma pesquisa feita pelo atual diretor e jornalista da Aba Press e Sociedade Bíblica Ibero-Americana, Oswaldo Paião. Com 1.255 entrevistados de diversas denominações, sendo que 835 participaram de um painel de aprofundamento, o motivo é a falta de tempo, apontaram os entrevistados. Oswaldo comenta que a pesquisa se deu através de uma amostragem confiável e que foi delimitada. Segundo ele, a falta de tempo e ênfase e a falta de ênfase na pregação expositiva são os principais impedimentos. A falta de uma disciplina pessoal para determinar uma leitura sistemática, reflexiva e contínua das escrituras e pressão por parte do povo que hoje em dia cobra por respostas rápidas, positivas e soluções instantâneas para problemas urgentes, sobretudo ligados a finanças, saúde e vida sentimental. A maioria dos pastores corre o dia todo para resolver os problemas práticos e urgentes dos membros de suas igrejas e os seus problemas pessoais. Outros precisam complementar a renda familiar e acabam tendo outra atividade, fora a agenda lotada de compromisso. Os pastores da atualidade, em geral, segundo Oswaldo Paião, são mais temáticos, superficiais, carregados na retórica, usam, conscientemente ou não, elementos da neurolinguística, motivação coletiva, força do pensamento positivo e outras muletas didáticas e psicológicas. Oswaldo arrisca dizer que muitos pastores precisam rever seus conceitos teológicos e eclesiológicos, sem falar de ética e moral, que podem simplesmente, ao ler com atenção e reflexão os livros de Romanos, Hebreus e Gálatas, e antes de ficarem tocando shofar e criando misticismo, deveriam ler a Torá com toda atenção, reverência e senso crítico. Essa é uma notícia, só para provar o que todo mundo já sabe, que a leitura da Bíblia dentro da igreja é muito baixa, o nível de leitura é muito baixo, incluindo pastores e líderes. Isso mostra uma crise na igreja. E quando eu estudei a história da igreja, eu cheguei no momento da reforma, que é o momento, vamos dizer assim, que homens deram a vida pela tradução da Bíblia, para que a Bíblia pudesse ser lida por todos, eu cheguei à conclusão de que nós, apesar de Deus ter restaurado muitas coisas na história da igreja, estamos atrasados. Amém? Então, o objetivo da minha aula é que, de alguma forma, Deus possa nos atualizar no plano dele. Amém?
Amém.
Então, vamos começar. Eu coloquei um esboço aí bem grande, bem recheado. Essa primeira aula, quero falar um pouco sobre a história da Bíblia. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes. Existem muitas coisas que demoram tempo, demoram história. A história de como a Bíblia foi reconhecida, o cânon, ela é um documento confiável, os argumentos arqueológicos, históricos, tem muita coisa boa, por isso que no final do esboço, pode dar uma passadinha, eu coloquei indicação de vários livros, tá? Alguns livros mais simples, como por exemplo, a coleção de Sete Alianças aqui do Ministério, Nove Divisões da Bíblia, Visão Panorâmica da Bíblia, são livros simples que eu creio que o bom disso tudo é porque aumenta a nossa vontade de ler a Bíblia. Com essa aula, eu consegui aumentar a vontade de você ter um relacionamento com a palavra escrita de Deus, já está tudo certo. E boa parte desses livros vão te ajudar nisso. Por outro lado, eu coloquei alguns livros um pouco mais complexos, como, por exemplo, esse livro aqui, chama O Cânon das Escrituras. Eu cheguei até esse livro, na verdade, meu marido comprou e eu briguei com ele, estava gastando dinheiro. Mas depois foi útil.
Aleluia.
Eu cheguei, eu tinha em casa, ele me deu de presente. Ai, nossa, cheio de dados, não quero isso. Mas eu cheguei nele através desse aqui. Eu não sei se o Haroldo indicou esse livro já. Uma história politicamente incorreta da Bíblia. Ele é bem divertido. Na verdade, isso aqui é uma pegadinha, uma isca. Eu creio que esse nome, inclusive, é uma isca para os não cristãos. Que fala, nossa, que história politicamente incorreta da Bíblia, vai ter um monte de coisa assim, né, do mal e tal. Mas é muito pelo contrário. O livro vai provar que a Bíblia é um livro digno. E ele é muito interessante, ele é muito divertido. Ele tem uma linguagem muito atual, então se você quiser dar de presente para um amigo, não é cristão, ele é super relevante. Ele traz uma lista de provas arqueológicas a respeito da Bíblia. Ele detona todos os argumentos contra a Bíblia. E dentro desse livro, ele fala que existe um livro que os ateus gostariam de queimar, que é esse aqui, O Cânon das Escrituras, de F.F. Bruce, que é uma coletânea de provas históricas de como foi feito o cânon da Bíblia, como que a Bíblia que nós temos hoje em mãos, nós podemos dizer que ela é confiável, que ela é a palavra de Deus. Então, vocês verem, tem muitas marcações, porque tem muitos dados históricos, mas assim, é um pouco complexo, mas só de saber que esse livro existia já aumentou minha fé. O livro que os ateus querem queimar. Então já confiei. Não terminei de ler, mas já confiei que era bom. Outro livro que é novo, eu não sei se tem na editora. Não sei. O Cristóvão mandou pra mim, mas eu não sei se tem na editora esse livro vendendo. Ele é recente, chama O Livro que Fez o Seu Mundo: Como a Bíblia Criou a Alma da Civilização Oriental. Esse livro, pra mim, quando eu soube a história dele, eu praticamente chorei. Porque o autor é indiano e ele escreveu um livro em resposta a um primeiro-ministro da Índia que falou mal da Bíblia. Então, antigamente, na história da igreja, os pais da igreja faziam isso, os grandes teólogos. Tinha um imperador que dizia que o cristianismo era ruim. O cara escrevia um tratado provando que o cristianismo era bom, que os cristãos eram bons, que a Bíblia era digna. E esse cara fez isso hoje. Ele é indiano, cristão. Ele chegou a ser preso, ele tem participação política na Índia, ele enfrenta, ele luta contra o sistema de castas. Então, ele é um indiano escrevendo, falando que a Bíblia criou a civilização ocidental. Então, ele falando, por exemplo, como que a Bíblia influenciou na educação, na formação dos direitos humanos, na participação da mulher como um ser digno. O que mais? Ele fala bastante coisa. Ele fala de música. Pessoal jovem, só pra vocês entenderem, ele começa o livro falando da morte do Kurt Cobain, da banda Nirvana. Então, assim, é um livro muito interessante e é um livro apologético. Ele escreveu, tanto é que na dedicatória, normalmente o pessoal escreve assim, para minha mãe querida, né? Para minha mulher que me aguenta. Ele coloca assim, para o primeiro ministro fulano de tal. Então, é uma obra assim, de confronto. Ele é bem grande e é bem interessante também. Não terminei ele, mas tem ajudado muito. Então, é um livro que ajuda a nós defendermos a Bíblia, porque tem se falado muito contra a Bíblia, né? Nos dias de hoje. Então, é um livro que vai totalmente contra. Muito bom. Eu não trouxe todos os livros, senão iam ficar pesados, eu coloquei aqui na lista. Mas eu queria indicar também, que está aí dentro de vocês, Celebração da Disciplina. Esse livro já foi lido por, espero não errar, mais de 40 milhões de pessoas. E na frente tem Celebração de 40 milhões, eu acho que mesmo. Ou seja, se você não lê a Celebração da Disciplina, você corre risco de salvação. Mas é porque é um livro básico na vida cristã, Celebração da Disciplina. E eu usei ele um pouco para falar sobre estudo e meditação, que a gente vai falar na segunda aula. Coloquei Teologia Sistemática, tá? Não tenho medo, é muito bom. E coloquei esse livrinho aqui, que é super básico, Princípios de Interpretação da Bíblia. Eu peguei só os princípios básicos para tratar com vocês, mas ele é um livro muito didático, antigo e interessante, tá? Bom, tem mais outros livros aí. E eu queria indicar mais um que não tá aí. E eu esqueci de colocar, você pode escrever, chama Ouvindo Deus, Dallas Willard. Eu acho que esse livro é essencial se você já se fez aquela pergunta, será que o que eu estou ouvindo é mesmo a voz de Deus? Ele não vai falar sobre a Bíblia, ele não vai dizer, ele não vai comprovar, vai se preocupar em comprovar que a Bíblia é um livro que é a palavra de Deus. Ele vai lidar mais com questões de, será que Deus fala comigo através da Bíblia? Como que eu posso ter certeza que é a voz de Deus? Eu escuto uma voz audível? Eu escuto no meu interior? Como é que é esse processo? Então é um livro bem prático, bem interessante, que também vai ajudar, embora que nessa aula a gente quer falar mais sobre a palavra escrita de Deus. Porque o CPPI, como já dizia, o CPPI é CPPista, né? A gente não consegue se aprofundar completamente no assunto. Então, o objetivo dessa aula é despertar vocês para estudarem. Então, essa primeira aula a gente vai falar sobre a história da Bíblia. E na segunda aula eu quero ajudar vocês a relacionarem com esse livro. Como que nós podemos relacionar com essa palavra escrita de Deus. O tema bases para o estudo da Bíblia tem tudo a ver. Porque eu só vou me achegar à Bíblia, eu só vou me dirigir a ela, creio que ela é a palavra de Deus, se eu tiver certeza que ela é a palavra de Deus. Entende? Eu não tenho como me relacionar com a Bíblia corretamente se eu não sei o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? É um livro? É só um manualzinho? Né? Uma caixinha de promessas que eu abro de vez em quando? E aquela palavra me traz uma tranquilidade para um momento difícil? O que é a Bíblia? Eu preciso antes saber o que ela é, para que eu possa me relacionar corretamente com ela. Então, vamos falar um pouco sobre o que é. Então, no começo do esboço, eu coloquei aí que o princípio básico de tudo, antes da gente chegar na Bíblia, que a gente chama que é a forma escrita, registrada da palavra de Deus, existe um fato que é essencial na vida do cristão, que é que Deus fala. O ponto de partida é que Deus fala. Esse é o troféu do povo de Israel. A diferença do povo de Israel, a diferença do cristianismo e judaísmo, para qualquer outra religião, é que eles foram surpreendidos pela voz de Deus. Então isso a gente vê com Abraão. Não fala que Abraão procurou Deus. Fala que Deus falou com Abraão. Então o ponto de partida é isso. Deus fala. Irmãos, vamos nos alegrar, porque nós temos um Deus que fala. Amém?
Amém?
E se Deus fala, significa que ele é um Deus pessoal. Deus é grande, é infinito. É outra coisa que deve sempre nos escandalizar, é que o nosso Deus é de todos os, diante de todos os falsos deuses. É o único Deus que é infinito e pessoal. Nenhuma religião tem um Deus que é grandioso, glorioso, onipotente, onisciente, soberano e ao mesmo tempo pessoal. Então Deus fala, Deus se comunica. Esse é o nosso troféu, esse é o nosso ponto de partida. Você só está aqui hoje porque Deus fala. Esse é o início de todas as coisas, tá? Mas existem várias formas de Deus falar. Então eu coloquei uma lista aí. A primeira é uma forma da palavra de Deus, um decreto. A gente pode ver isso em Gênesis. Deus criou o mundo pela sua palavra. Então, o que é um decreto de Deus? É quando Deus decreta algo e algo faz acontecer algo. Algo vem a existir. Um exemplo disso é na criação. Então, Deus tem seus decretos. Talvez você nunca vai ouvir um decreto de Deus. É algo mais cósmico, mas Deus tem seus decretos. Outra forma. Deus falar audivelmente. Eu coloquei aí palavras de Deus destinadas a pessoas. Os versículos que eu coloquei aí do lado são registros na Bíblia de Deus falando a pessoas. Deus falando a Adão. Deus falando a Moisés. Então Deus fala pessoalmente. Deus tem mensagens, não só decretos universais que fazem acontecimentos, mas Deus fala pessoalmente a alguém. E a gente poderia colocar aí uma forma que Deus fala também audivelmente. A Bíblia relata casos que Deus fala e a voz dele é ouvida. Normalmente é um negócio muito, né, forte, trovão e tudo mais. Não é fácil, né, de ouvir. É uma forma da palavra de Deus. Outra forma de Deus falar, a palavra de Deus, é quando Deus fala através de pessoas. E aí a gente tem quase boa parte do Antigo Testamento, que é quando Deus fala através de profetas. Esse é o princípio interessante. O primeiro é que Deus fala. O segundo é que Deus não tem problema de usar pessoas para falar. Então Deus também fala através de pessoas. Você poderia colocar aí do lado o exemplo dos profetas. Outra forma da palavra de Deus, que aí nós chegamos ao nosso ponto, é a palavra escrita. É a Bíblia, que vai ser o alvo da nossa aula. Mas eu coloquei aí embaixo, poderia ter colocado em cima também, Jesus. Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. Ele poderia estar lá no começo, né? Ele veio, ele está antes da criação. Mas eu coloquei ele depois como uma forma cronológica, porque ele andou na Terra e ele foi reconhecido como o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. É a forma de Deus se comunicar. E por último, eu coloquei aí como um acréscimo, que nós também somos palavra de Deus. A igreja de Cristo é palavra de Deus. Nós somos cartas vivas enviadas ao mundo. Então seria uma última forma histórica de palavra de Deus, né? Através das nossas vidas, nós somos comunicação de Deus. Então é um nível muito elevado. E a gente poderia falar aí da encarnação da palavra. Mas não é o centro da nossa aula de hoje. O centro é a Bíblia. Deus tem um livro. Isso sempre me intrigou. Porque para pensar, se Deus tem um livro, significa que Deus não tem nome no papel, por exemplo. Se Deus tem um livro, significa que Deus trabalhou na história para que existisse alfabeto e escrita. Se Deus tem um livro, Deus não tem problema com pessoas escreverem o que ele está falando. Se Deus tem um livro, Deus não fica preocupado de que a palavra dele esteja registrada no material perecível. A Bíblia é um negócio muito delicado. Percebe? Porque é um livro, é perecível. Pessoas colocaram na mão, pessoas traduziram, pessoas pregaram isso aqui. Manuscritos foram achados, rasgados. Percebe? Deus, ele não está com medo de que a sua palavra esteja registrada em algo extremamente humano e material. Se Deus tem um livro, essa é uma conclusão nossa. Deus não tem problema com isso. Eu já entrei numa crise, talvez você não entrou, mas eu pensei assim, se essa é a palavra de Deus, e os analfabetos? Já pensou isso? Gente, os analfabetos! Ai, meu Deus! Esse livro, O Livro Fez o Seu Mundo, ele vai falar exatamente como foi uma estratégia de Deus de que a sua palavra tivesse uma versão escrita e como isso influenciou o nascimento da educação no Ocidente.
Aleluia.
Todo lugar onde missionários iam pregar o Evangelho, é uma análise das histórias, sempre são abertas escolas, pessoas são ensinadas nas suas línguas nativas, e isso influenciou positivamente questão de direitos humanos, identidade. Se Deus tem um livro, significa que Deus curte que nós sejamos racionais. Que Deus gosta que a gente pense, que a gente indague, que a gente estuda. Assim como é um escândalo Jesus na Terra, e isso seria uma aula só sobre isso, é um escândalo o fato de Deus ser um livro. É um escândalo. Deus gosta, se Deus gosta, se Deus tem um livro, significa que Deus gosta que você leia, por exemplo. Se você tem um problema com leitura, nós vamos fazer um apelo no final. Porque Deus gosta, não é culpa minha. Deus tem um livro. E isso influenciou positivamente no mundo. Educação andava de mãos dadas, né? Muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas ai, parece que precisa ser muito inteligente para conhecer a Deus. Sim! Sim! Deus criou você com inteligência, com racionalidade, e eu creio que quando nós servimos a Deus plenamente, todas as nossas faculdades mentais, físicas e emocionais, elas são exercitadas para o Senhor. Mas na igreja, normalmente, a gente tem pregado o contrário. De que nós não precisamos disso. Tem um livro de C.S. Lewis, ele fala sobre isso, que os cristãos deveriam ser as pessoas mais inteligentes. Então é meio que uma isca de Deus. Deus tem um livro, é uma isca. Porque para você conhecer ele, você vai precisar de educação, você vai precisar exercer sua racionalidade, conhecimento, indagação, e Deus gosta. Muitas outras religiões não, mas Deus gosta. Deus gosta, Deus não tem problema em ser inteligente. E muita gente fala assim, se tem dúvida já é pecado. Não é verdade, irmãos. Deus gosta de ser questionado. Deus gosta de ser perguntado. Mas eu estou adiantando, vamos voltar. Então eu queria contar um pouco sobre a história da Bíblia. Eu não vou entrar muito no cânon, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês, dentro da Bíblia, a gente abrindo os versículos, como que foi formada a Bíblia. Como é que foi essa ideia, essa história de Deus ter um livro. Como que isso foi acontecendo aos poucos. Porque você pode conhecer a história da Bíblia pela própria Bíblia, tá? Então prepara a Bíblia, que a gente vai abrir muito ela. O primeiro ponto é... Eu estou agora na página 80, tá? Processo da palavra de Deus, se você quiser acompanhar. Aí você escreve do lado, vai ficar melhor. Primeira coisa que a gente falou é que Deus, a gente falou que Deus fala. E na história, a gente pode começar a partir daí com Abraão. Deus falou a Abraão, e por que Deus falou com Abraão, vamos dizer assim, de uma forma poética, que a voz de Deus atormentou Abraão. E isso fez Abraão formar um povo com o sonho de ter uma terra, toda aquela história até que chega em Moisés. Em Moisés, nós temos Deus falando novamente, certo? A gente conhece a história de Moisés. E chega um determinado momento que Deus fala algo especial a Moisés. E isso são os 10 mandamentos. Abre lá em Êxodo 20. Deus fala os 10 mandamentos. E isso é uma revelação especial. Êxodo 20, versículo 1. Só para você conferir, que fala assim: então Deus falou todas essas palavras. Deus falou os 10 mandamentos. Ele declarou. E isso foi uma revelação especial. Eu fico impressionada com essa lei de Deus formou o povo de Israel. E como que eles foram, assim como a Bíblia influenciou o Ocidente. A lei de Deus, porque o que é a lei de Deus, os 10 mandamentos? É santidade pura. Há uma revelação especial aí. Depois de Deus falar, a Bíblia diz que Deus escreveu em tábuas. Êxodo 31. Já que a gente está falando de Bíblia, vamos ler bastante dessa vez, tá? Êxodo 31, versículo 18. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, de onde surgiu a brincadeira de escrever? De Deus. Deus começou a escrever. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a palavra de Deus, como forma escrita, a palavra de Deus registrada, começou do próprio Deus. Deus escreveu. Não foi Moisés só que começou. É, Moisés, a gente pode dizer que ele é o primeiro escritor, autor, mas foi Deus. Deus fala, depois Deus escreve. Mas não só isso, alguém mais escreve. A Bíblia diz que Moisés também escreveu, por ordem de Deus. Vamos ler os versículos, Êxodo 24, vamos voltar um pouco. Tem bastante versículo aí que fala Moisés escrevendo, Deus mandando Moisés escrever. É, Êxodo 24, vou ler o versículo 4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Certo? No esboço de vocês está 24, 4, está 24, 14. Se tiver 14, corrija. 24, 4.
24, 3 ou 7?
3 ou 7.
Certo. Isso mesmo. Vamos ler o versículo 7. Tomou o livro da aliança e o leu diante do povo. E então disse, faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés, tem vários versículos, Moisés tinha uma disciplina de escrita, né? Inclusive o próprio nome de Moisés, tirado da água, faz muita ligação com a palavra. Moisés, ele é o profeta da palavra. Ele não só escreve, Moisés tem o ministério do registro. O chamado dele não inclui não só retirar o povo do Egito, mas o ministério de registrar tudo o que está acontecendo. Mas Moisés, além de escrever, ele ensina. Moisés fala, proclama, percebe? Todo o ministério e é a formação do povo de Israel. Então existe algo na cultura judaica de registro muito forte. E isso nos mostra que Deus gosta de memória. Tem até uma música, eu não sei cantar ela, meu marido sabe. É, que em inglês eu também vou saber, mas fala assim: quem controla o passado, controla o futuro. É isso? Tá certo?
É a frase do George Orwell, né?
Isso, que virou música. Se você controla o passado, você controla o futuro. Porque existe uma linha de continuidade que você só vai saber sua função, sua identidade no presente, se você souber a sua linhagem do passado. Então essa época na história do povo de Israel é uma época muito importante, porque é uma época de registro. E até hoje, tudo que existe na cultura judaica, do povo judeu, a nação de Israel, é fruto de registro. Eu nunca esqueço quando o Haroldo foi de Israel, ele comentou que ele foi num museu que tinha uma instalação, que era mais ou menos assim, um objeto vinha escrevendo algo, aí vinha outro, escrevia na areia, aí vinha outro e apagava, e o objeto continuava. Apagava e escrevia. E era como se o povo de Israel, os judeus falassem, sempre quiseram apagar a nossa história, mas nós sempre reescrevemos. Durante a Bíblia toda, você vai ver essa retomada com o passado. Em Salmos, o Deus que nos tirou do Egito. Em Atos, o Deus que tirou do Egito. Então, essa questão do registro, da memória, estava embutida na mente do povo, e isso era algo que partiu de Deus, porque Deus disse a Moisés, escreve. Vamos ler outros versículos. É, Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 27. O Senhor disse a Moisés, escreve essas palavras, pois baseado nelas, fiz aliança contigo com Israel. É, existem muitos estudos sobre Deus ser o Deus de aliança. E isso está intimamente ligado ao fato de Deus ter um livro que é chamado de Antigo e Novo Testamento. Já viu isso? Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento aí tem a ver com testemunho, tem a ver com um registro de acordo. É como se Deus dissesse aqui, ó, está escrito, eu prometi. Deus se preocupou em ter um registro que nós pudéssemos apegar. Inclusive eu coloquei um trecho desse livro que os ateus querem queimar. No esboço de vocês, que fala sobre isso. Inclusive, a palavra testamento não significa um acordo entre iguais. Então, eu estou alugando a casa com você, então a gente assina um acordo. Prometi que vou pagar, você vai me alugar a casa. Não. A palavra testamento, no original, fala de um acordo onde uma parte é maior do que a outra e capaz de suprir a parte fraca. E isso tem muito a ver com a nova aliança, né? E com a promessa, com a aliança de Deus com Abraão. Então, Deus se preocupou em ter um registro de sua aliança com o seu povo. Mas vamos correr. Próximo ponto. Moisés escreveu, então vamos lá. Deus fala, Deus falou os 10 mandamentos, Deus escreveu em tábuas, Moisés escreveu, mas não só Moisés escreveu, outros autores escreveram. Vamos ler só mais um versículo desse de Moisés, Deuteronômio 31. Eu gosto muito dessa passagem. Que fala um pouco onde que esses registros de Moisés ficaram. Deuteronômio 31, a partir do versículo 24. Tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos israelitas que levavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra vós. Mais uma vez, essa palavra escrita é como um registro, uma testemunha da aliança que Deus havia feito com o seu povo e que chega a nós até hoje. Agora vamos dar um pulo lá para Josué. Josué, o último capítulo de Josué, Josué 24, versículo 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Percebe a continuidade? Moisés escreve onde Moisés guarda o registro, o livro que ele escreveu, o livro da lei, no tabernáculo. Josué escreve e também deixa no mesmo lugar, no santuário do Senhor. Vamos continuar. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. Samuel também declarou ao povo a lei do reino, escreveu-a num livro e o colocou diante do Senhor. Então, é como se tivesse um escrevendo e colocando um debaixo do outro. E isso está tudo ficando diante do Senhor, no tabernáculo. Vamos dar um pulo em Isaías, agora nos profetas, Isaías 30, versículo 8. Isaías 30, versículo 8 fala: vai agora, escreve isso numa tábua diante deles, registra num livro para que fique como testemunho para o futuro, para sempre. Aí nós temos Deus falando com Isaías. Vamos agora em Jeremias. Passa algumas páginas. Jeremias 30. Jeremias 30, 1 e 2. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que te falei. Então, vamos só dar uma revisada. Deus fala a sua lei, Deus escreve a sua lei, Moisés escreve e outros vão escrevendo. Então a própria Bíblia conta como é que foi a história da escrita. Então eu quero dar só um pulinho lá no Novo Testamento. Mais um versículo que vai nos ajudar. João 16. Essa passagem é muito usada em relação ao cânon do Novo Testamento. João 16. Então nós estamos no Evangelho do apóstolo João. João andou com Jesus. E aqui a gente tem as últimas horas de Jesus, né? Antes de Jesus ser crucificado. João 16, versículo 12. Presta atenção que eu vou ler dois versículos, duas passagens diferentes. A gente vai ler até o 16. Ainda, João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Então Jesus está no fim do seu. ministério, ele está dizendo assim: eu já disse muita coisa nesses 3 anos e meio, mas tem muito mais a ser dito, mas vocês não suportam agora. Isso é a despedida de Jesus. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá toda a verdade, que não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos ensinará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá o que é meu e os anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse que ele, recebendo o que é meu, o anunciará a vós. Um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Jesus está falando aí aos seus discípulos, e aqui nós temos o registro de João. João registrou isso, ou seja, João ouviu Jesus dizer isso para ele. Jesus disse: tem mais coisa para falar, não tem como eu falar, mas vai vir o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que vai falar para que vocês anunciem. Então, há uma promessa de Jesus dizendo que o Espírito Santo ia anunciar, ia falar mais. Inclusive, tem outra passagem, vos fará lembrar. Tá? Então, essa passagem é usada como a declaração de Jesus, a promessa de Jesus, de que os discípulos, os apóstolos, iriam ter capacidade para escrever as escrituras que nós temos hoje. Mas eu quero ler com vocês Apocalipse agora. Jesus disse para João: pode ir abrir Apocalipse. Um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Vamos abrir em Apocalipse 1, versículo 9. Então Jesus é morto numa cruz e ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, o Espírito da Verdade vem, o Espírito Santo desce, os discípulos são batizados, se tornam apóstolos cheios de coragem, de verdade, proclamam o Evangelho. João é preso, e preso na ilha de Patmos, João tem uma experiência que ele mesmo conta aqui no versículo 9, Apocalipse 1, 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês. Lá em João 16, Jesus diz: mais um pouco, não me vereis. Mais um pouco, me vereis. E aqui acontece o cumprimento que Jesus prometeu. Jesus reaparece a João em Apocalipse, numa nova forma, bem diferente, né? Cabelos brancos e tudo mais, olhos com chama de fogo. E o que Jesus diz para João em Apocalipse? Escreve em um livro. Então, durante toda a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, a história do cristianismo, Deus está mandando escrever. Deus está mandando registrar. E aqui é uma passagem muito bonita, porque é o encontro de João com Jesus, e Jesus diz: escreve em um livro e envia 7 igrejas da Ásia. Amém? Existe na cultura judaica, sempre existiu a ideia de um cânon fechado. O que é um cânon fechado? Quando Deus falou ao povo de Israel, isso significava que era uma revelação especial. O que Deus revelou ao povo de Israel era totalmente diferente do que Deus poderia ter revelado a qualquer outra pessoa, viu? Uma revelação especial. Então, quando Deus falou, significava que existiam palavras que eram palavras de Deus e outras palavras que não eram palavras de Deus. Então, sempre na história, já existia a ideia de que existem coisas que são palavras de Deus e existem palavras que não são palavras de Deus. Vamos ler lá em Deuteronômio 4, versículo 2. Vou ler só uma passagem, mas essa passagem se repete várias vezes na Bíblia. Deuteronômio 4, 2. Posso ler? Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos mando. Outras passagens, por exemplo, como em Apocalipse, fala, não precisa abrir: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão nesse livro. Então, há mais de 3 passagens onde Deus fala que não é para retirar ou acrescentar nada de sua palavra. Então, o próprio Deus tinha preocupação de que a sua palavra se mantesse, vamos dizer, limpa. Essa é a minha palavra. Então, a gente falou que há algo muito forte que Deus fala. E essa verdade, o conhecimento de que Deus fala com o seu povo, mudou a história. Mas a segunda coisa é que Deus também fala através de outras pessoas. Então, no Velho Testamento, por exemplo, existe a questão da autoridade profética. O Antigo Testamento, boa parte dele, é uma coletânea de profetas que falavam através do Senhor. O Senhor falava através dele, perdão. No Novo Testamento, nós temos a autoridade apostólica. Deus falando através de apóstolos. Então, nós podemos dizer que esses outros escreveram, está incluso também o Novo Testamento, escrito o Novo Testamento. Bom, eu não vou comentar muito com vocês também, principalmente por causa da hora, a questão histórica do cânon. Então, só para vocês entenderem, o Antigo Testamento, ele foi reconhecido como palavra de Deus, totalmente fechado, digamos assim. Por exemplo, a lei, a parte da lei, a parte de Moisés, foi aproximadamente depois do retorno da Babilônia. A questão dos profetas foram no final do terceiro século antes de Cristo, e os outros escritos foram aproximadamente um século depois de Cristo. Engraçado que os livros que mais tiveram dificuldade de serem reconhecidos no Antigo Testamento foram, adivinhe, do Antigo Testamento. É bom que vocês acordem. Antigo Testamento. Qual o livro que você lê e fala assim, será que isso é palavra de Deus? Hã? Cânticos, obviamente. Será que, se você nunca fez essa pergunta, deveria ter feito. Será que esse livro é a palavra de Deus? Mas não só Cânticos, Esther também. Porque Esther, por exemplo, não aparece o nome de Deus. Então foram os dois livros que tiveram, demoraram para serem conhecidos. No Novo Testamento, vamos continuar a brincadeira. Qual foi o livro que vocês acham que teve dificuldade de ser reconhecido? São, é porque são três, assim, mais ou menos, foram mais difíceis. Judas, por que Judas? Qual mais? Hebreus, por que Hebreus? Hebreus, Judas tem a ver, por causa da autoria. Para ser reconhecido como palavra de Deus, precisava ter autoridade apostólica. Porque Jesus prometeu aos seus apóstolos, né? Em relação ao Espírito Santo. Então, um critério para ser reconhecido ou não como palavra de Deus precisava ser escrito por um apóstolo ou alguém muito próximo de um apóstolo. Então, Hebreus não tinha autor, não está escrito quem escreveu Hebreus. Então, tinha muita dificuldade de reconhecer Hebreus. O que mais? Tiago. Tiago também, por causa da autoria, por não ser um apóstolo, mas por ser irmão de Jesus, acabou entrando como reconhecido como palavra de Deus. Então, existia um processo na história de como que esses livros foram considerados reconhecidos palavra de Deus. Então, só para resumir para vocês, porque é bastante conteúdo, eu queria dizer algumas coisas. Cânon, que a gente chamou cânon do Novo Testamento. Cânon, no original, significa régua de medir, vara ou régua de medir. Então, cânon do Novo Testamento significa a lista de livros sagrados. Né? Quem nunca teve um problema de dizer assim, os apócrifos, já ouviram falar dos apócrifos? Apócrifos, normalmente hoje estão na Bíblia Católica, são livros que não são considerados inspirados por Deus, não são considerados livros sagrados. Então o cânon é a lista desses livros sagrados. Então toda vez que eu falar cânon, você já sabe o que eu estou falando. O cânon não foi feito por um homem só. Teve até um filme aí, quem lembra, é o Código da Vinci. Mas talvez não lembre. Lembra do Código da Vinci? Causou muita polêmica, porque dizia que Jesus foi casado com Maria Madalena e que Jesus não foi. Jesus casou, Jesus teve filhos, logo existiria uma linhagem de Jesus. E o livro foi uma confusão, uma polêmica, ia contra várias coisas do cristianismo, os crentes ficaram desesperados. E os crentes não souberam encontrar o livro porque não conhecia nem história geral nem história da igreja. Se tivesse aprendido na igreja, nas aulas dominicais, escola dominical, história da igreja, história geral, teria dado um burro na cara do Dan Brown, porque ele era historicamente o livro dele erra historicamente e erra também na história da igreja. Porque o livro do Dan Brown dizia que Constantino, o imperador que supostamente converteu, teria visto os livros, né, as cartas dos apóstolos, e escolheu quais eram as cartas e formou um livro que iria manipular as pessoas. Mas Dan Brown cometeu um erro grave, porque o cânon do Novo Testamento, esse reconhecimento de que esses livros aqui do Novo Testamento eram inspirados, não foi feito por um homem só. A gente não tem um homem para dizer, ô, seu fulano de tal, São Jerônimo de Antioquia pegou e escolheu os livros e disse, esses são os livros, palavra de Deus. Não foi esse processo. Assim como a escrita da Bíblia, você sabe que a Bíblia foi escrita por vários autores, durante várias épocas do tempo, e de lugares diferentes, e ainda esses autores escrevem em perfeita concordância, trazendo a nós uma mensagem central, assim foi o cânon do Novo Testamento. Foram vários homens de Deus na história reconhecendo como palavra de Deus. E isso para mim já é um milagre. Assim como esse livro ter sido escrito por mais de 40 autores de diversas épocas e ainda ser um livro coeso e traz uma prova de que é a palavra de Deus, o cânon também. O cânon não é alguém determinando que isso é palavra de Deus. O cânon é um reconhecimento de que são escrituras inspiradas, a própria palavra escrituras quer dizer isso, inspiradas por Deus, são dignas de confiança, é um documento confiável. Então durou aproximadamente 200 anos para esse reconhecimento total. A história é muito interessante, porque são vários homens na história testificando esse escrito é de Paulo. Por exemplo, existem vários critérios, eu acho que eu não coloquei no bolso de vocês, né? Os critérios que fizeram os livros serem reconhecidos ou não. Primeiro critério, eu já comentei, autoridade apostólica. Assim como Deus falava por meio dos profetas no Velho Testamento, Deus agora falava por apóstolos. Então, a autoridade apostólica foi um critério. Outro critério, antiguidade. Para ser reconhecido como palavra de Deus, precisava ter sido da era apostólica. Não podia ser qualquer carta nova. Por exemplo, eu comentei sobre o livro do Dan Brown, né? Que o filme também. O livro do Dan Brown, ele usou como base o Evangelho de Maria Madalena, que foi um documento encontrado. E quando ele foi encontrado, inclusive, ele tinha partes, como é que a gente fala? Cortadas, né? Comidas, isso, estragadas. Então, quando esse Evangelho segundo Maria Madalena foi encontrado, existiam partes que estavam cortadas. E aí as pessoas preencheram, quem preenche prova de criança, sabe? Complete aquilo. E uma dos completes completou-se de um suposto beijo entre Jesus e Maria Madalena. A gente comprou uma coleção dos apócrifos, né, e vem junto esse. Você lê, você mesmo, irmão, não importa em qual série você parou, você identificar que não é inspirado por Deus, porque vai contra diversos outros princípios das outras cartas e escrituras. Fica claro só de você ler que é um documento gnóstico. O gnosticismo era uma heresia dentro da igreja, que surgiu na igreja. Porque é o seguinte, Paulo escrevia cartas, Pedro escrevia cartas. Então a igreja foi se movimentando através da palavra por cartas. Mas existiam pessoas que escreviam cartas também, mas que eram falsos mestres e falsos apóstolos. E por isso começou a surgir a necessidade de uma lista segura de livros sagrados. Porque havia um troca de cartas. O livro do F.F. Bruce conta uma história interessante de uma igreja, onde um presbítero da igreja escreveu um livro chamado Atos de Paulo. Ele gostava muito de Paulo. Paulo já tinha morrido, ele gostava. E ele reescreveu como se fosse uma história romanceada de Paulo. Eles ficaram tão bravos que esse presbítero foi destituído do cargo por ter mexido com isso. Porque havia uma preocupação entre os santos da igreja na época. Qual é a palavra de Deus? Qual é a autoridade apostólica? Então, já que eu toquei no assunto do Evangelho segundo Maria Madalena, ele, por exemplo, jamais entraria em reconhecimento do cânon, porque ele não tem uma ortodoxia correta. Esse era um critério. Já existia entre a igreja a certeza de uma doutrina. E foi um dos critérios. Doutrinariamente, isso entra ou não? Não, isso não tem nada a ver com o que Jesus falou. Isso aqui não tem nada a ver com o que Paulo falou. Isso não tem nada a ver com o que os apóstolos falaram. Outra característica, além de, já falei, de autoridade apostólica, tempo, né? Precisava ter sido da era apostólica, ortodoxia, e agora uma muito interessante que eu gosto. em homenagem ao Pedro. Catolicidade, unidade. Homenagem ao Pedro. Olha que interessante. Hebreus teve dificuldade de entrar com o livro sagrado, reconhecer e conhecido como livro sagrado, porque os bispos e líderes da igreja em Roma tinham dificuldade de aceitar Hebreus. Precisava ter uma unidade entre o corpo de Cristo naquela época. Aí conta a história que Atanásio, um líder de uma igreja, foi em Roma e falou, explicou sobre o livro de Hebreus, mostrou que havia coerência, que havia unidade no resto da Bíblia, que havia unção, mesmo sem o autor, e acabou entrando. Então, houve um consenso entre todo o corpo de Cristo, unidade na escolha também. Bom, falei bastante coisa, né? Você vai ter que estudar uma hora. O fato, só resumindo, é que assim como foi um milagre vários autores escreverem e esses livros serem reunidos e trazerem uma mensagem coesa, também foi um milagre o cânon, reconhecimento como palavra de Deus. Então, quando você tiver dúvidas sobre a Bíblia, você precisa trabalhar com diversas provas. A prova do cânon, o processo do cânon. Como foi que alguns livros passaram a ser considerados sagrados e outros não? Outro tipo de prova são provas arqueológicas. Esse livro aqui traz uma lista. Não me perguntem, que eu não vou responder. É bastante coisa. Provas arqueológicas. Só de você saber que existe esse livro, você já vai ser abençoado. Esse livro traz uma lista de provas arqueológicas que mostram que a arqueologia prova que o livro que você tem em mãos, que você diz que é a palavra de Deus, é um documento histórico confiável. Tem um vídeo na internet, se vocês puderem anotar. O autor é Wood Baltimore. Ele é... Eu vou escrever. Eu espero também escrever certo. Ele é o defensor da fé cristã moderna, dia de hoje. Ele tem um vídeo chamado Por que eu acredito na Bíblia? Você vai rir muito, porque ele é muito engraçado. Existem também provas históricas de que a Bíblia é um livro confiável. Ele inclusive fala, não sei se você sabia disso, mas existem mais provas de que a Bíblia é um documento confiável do que vários livros que nós lemos e personagens que nós acreditamos, como por exemplo Alexandre o Grande. As pessoas acreditam, nossa, Alexandre o Grande existiu, né? Mais da história e tal. Existem mais provas da Bíblia do que de Alexandre o Grande, diversos outros livros na história que todo mundo lê e acha máximo. Conclusão dessa parte da aula. O que ensinam nas escolas é mentira. Hoje o que se ensina nas escolas é mentira, né? Esse cara é muito bom, ele tem ótimos vídeos a respeito de apologética. Pode anotar. Então, vamos dizer que aproximadamente 400 depois de Cristo já havia uma certeza entre a igreja cristã de que esses livros que nós temos são inspirados, são confiáveis. Então você pode, quando você tiver dúvida, existem várias provas que você pode ler que vão te injetar fé. Provas históricas, arqueológicas, a própria prova da coerência da Bíblia, profecias que foram faladas por um profeta em um lugar em determinado ano e muito tempo depois acontecer, é um tipo de prova que traz certeza de que este é um livro confiável. Mas nós não vamos nos deter nisso. Então, em 400, nós já tínhamos o cânon fechado do Novo Testamento. Então, nós avançamos um pouco na história e chegamos na Idade Média. Por que que a igreja sentiu necessidade de ter certeza? Porque havia documentos falsos, certo? Havia heresias rondando a igreja. Então, uma forma de se proteger foi com essa segurança dos livros inspirados. Mas não só isso. Durante uma época da história da igreja, nós vemos o surgimento de uma igreja autoritária na Idade Média. Então, todo aquele processo de reconhecer, de ter uma honra pelas escrituras, pelos livros que eram sagrados, que eram palavra de Deus, vamos dizer que foi trancafiado. Por causa do controle da igreja, e isso eu sempre faço uma análise nas minhas aulas, de que nós como igreja, nós temos normalmente... Isso acontece em toda a história. E a gente não pode criticar os outros porque a gente tem essa semente ruim dentro de nós, né? Já viu a igreja, por exemplo, o avivamento veio aqui. Então, Deus mora aqui, irmão. Se você quiser receber de Deus, você vem aqui. O avivamento acabou, mas é daqui que está saindo. Isso é o que acontece durante toda a história da igreja. A igreja em Roma era uma das melhores igrejas dos primeiros séculos. E aos poucos se tornou aquilo que a gente vê nos filmes da Idade Média. Então Deus falou em Roma. Deus falou naquele lugar. Mas com o passar do tempo, aquilo se tornou uma instituição. A maior prova desse desejo, desse veneno que nós temos de possuir a glória de Deus, é que, por exemplo, Deus falou em Roma. Roma era uma igreja boa, teologicamente, uma das melhores igrejas. Então, ali se tornou uma sede. E, culturalmente, já parou para pensar que a missa, durante muitos anos, até recentemente, a missa era rezada em latim, independente do lugar onde estivesse. O que é isso? Isso é aquela ideia de matriz, de sede. Eu sou a sede, você é minha filial. Eu sou o controle. Deus fala aqui. Deus fala através desse homem. Percebe? E isso não só aconteceu na igreja católica. Isso acontece todos os dias na igreja evangélica. Nós somos a sede. Nós temos a palavra de Deus. Nós detemos o poder. E sempre é assim. Começa bem e termina mal. Então, por exemplo, existem igrejas. Eu mesma era uma igreja que essa denominação surgiu nos Estados Unidos. Eu morava em Recife. Era muito quente. As roupas que as meninas usavam em Recife eram as roupas usadas pelas mulheres de Deus daquela denominação nos Estados Unidos. Percebe? O que é isso? É a cultura presa. Deus falou aqui em Roma, então a missa vai ser rezada em latim, porque essa é uma língua santa, vamos dizer assim. Então, durante a história da igreja toda e até hoje, nós temos que ter cuidado com esse veneno que é de possuir a glória de Deus. Eu detenho a palavra de Deus. Então, nessa fase da história da igreja, nós temos a divisão entre clero e leigo, o que em Apocalipse aparece como a doutrina dos Nicolaitas. Então, isso fez com que este livro, que foi todos esses livros, essas cartas, foram reconhecidos como palavra de Deus, não chegasse ao povo. Tá? Durante a Idade Média, nós temos um momento onde a Bíblia é proibida pela Igreja Católica Romana de ser lida pelo povo. Não é um período muito grande. E assim, ninguém já lia mesmo. Proibir já era. Foi proibida tradução e leitura da Bíblia. E é daí que vai surgir a reforma. Então, para a gente entender a reforma, a gente precisa entender que esse livro não chegava ao povo. E durante muito tempo, a igreja, até hoje, né? A Igreja Católica Romana acredita que há duas fontes de palavra de Deus onde Deus se revela. Uma, a tradição. Dois, as escrituras. Então, por exemplo, tudo que o Papa falava tinha peso de palavra de Deus. Então a gente chega até o ponto, por exemplo, das indulgências. Você paga um lugar no céu, você paga para ser redimido dos seus pecados. Isso não está na Bíblia, isso era a voz da tradição. E durante a igreja, durante essa época, na Idade Média, foi isso que aconteceu na igreja. Então é uma época que nós não temos este livro disponível ao povo. Então surge a reforma. Então estou contando um pouco da história da Bíblia. O que foi a reforma? Foram homens que tiveram contato com esse livro, que decidiram ler este livro e perceberam que as tradições dos homens estavam totalmente contrárias a esses livros. Então surge na reforma, você pode anotar, a doutrina da... Olha o nome difícil, hein? Sola Scriptura. Na verdade, existiam cinco solas, mas hoje eu quero comentar sobre essa. Sola Scriptura. O que aconteceu? Essa doutrina, Sola Scriptura, ficou conhecida publicamente quando Lutero, quando foi defender as suas ideias diante de Roma, fez a seguinte declaração. Eu quero ler para vocês. No filme dele aparece. Lutero diz: a menos que eu esteja convencido pela Escritura Sagrada, eu não posso retratar-me, pois minha consciência é cativa da palavra de Deus. E agir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui estou, ajude-me. O que Lutero dizia com sola Escritura? Lutero dizia que a revelação de Deus escrita é somente pela Escritura. Enquanto Roma dizia que as revelações de Deus vinham pela tradição e pela Escritura, colocando a tradição dos homens ao lado da palavra de Deus, Lutero se levantou, mesmo diante da morte, e disse: é somente pelas Escrituras. Só a Escritura não quer dizer que nós não acreditamos na tradição. O que é a tradição, por exemplo? Tradição é eu ler os homens de Deus do passado. Vários homens de Deus tiveram revelações mais profundas da Bíblia e escreveram. Isso é uma tradição boa. A só escritura diz, a régua de medir se a tradição dos homens é de Deus ou não, é a escritura. Então a reforma foi a época onde homens de Deus se levantaram e declararam, somente este livro é a forma escrita da revelação especial de Deus para a salvação do homem. Só a escritura não quer dizer que você só pode ler a Bíblia. Tem gente que acha isso. Que quando Lutero falou só a escritura, ele disse assim, só lê a Bíblia. Nada de livro de receita, nada de regula, não pode ler a Agostinho. Não é verdade. Ele diz que essa é a revelação e a autoridade máxima da nossa consciência da palavra de Deus. O próprio Lutero e todos os reformadores liam outros livros. Lutero só fez reforma porque leu outros livros também, não leu só a Bíblia. Mas ele fala que essa é a autoridade máxima e é ela que julga se a tradição é correta ou não. Porque existiram homens na história que acertaram e erraram. E como que você pode dizer que acertou e errou? E essa é uma pergunta para nós. Diariamente nós julgamos. Nós julgamos teologia, nós julgamos comportamentos de denominação, nós julgamos homens na história. Como que você julga? Será que você julga pela sua mente ou você julga pelo registro da palavra escrita? Era isso que Lutero falava. Então, só a escritura é, somente a escritura é a autoridade máxima na consciência do crente e a revelação de Deus para o homem sobre a salvação. E um dos atos mais perigosos dessa época que os reformadores fizeram foi traduzir a Bíblia do original para a língua nativa. Lutero traduziu para o alemão, John Wycliffe traduziu para o inglês. Isso parece para nós muito normal, né? Quando a gente pensa em tradução, a gente só pensa assim, nossa, que trabalheira. A gente pensa só isso. Mas, na verdade, quando esses homens traduziram a Bíblia, eles estavam correndo perigo de vida. Estavam correndo perigo de morte. Então, a gente chama essa de a restauração da palavra, a palavra escrita. Quando a gente fala que a palavra foi restaurada, a gente está falando da palavra escrita, da Bíblia. A Bíblia voltou ao povo. Quando Lutero traduziu a Bíblia, ele tinha em mente um princípio importantíssimo. Lutero acreditava, não só ele, mas todos os reformadores, de que nós poderíamos fazer a interpretação particular. O que é isso? Ele dizia que todo cristão tem o dever e a responsabilidade de ler e interpretar a palavra escrita de Deus. Quando a igreja romana ouviu isso, indagou Lutero, falando assim, você não acha, eu estou contando a minha maneira, né? Você não acha, Lutero, que se você liberar a Bíblia para ser lida por todos os cristãos e todos os cristãos puderem interpretar a Bíblia, você não acha que vai surgir muitas heresias e divisões? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Bíblia foi para a língua nativa, foi liberada ao povo, foi traduzida e todo mundo podia ler e interpretar, o que aconteceu? Nós temos hoje aí. Nós temos todo tipo de igreja e todo tipo de pastor interpretando o que quer. E Lutero diz, a mensagem central das escrituras é tão importante que vale a pena correr os riscos. O princípio da interpretação particular, que Lutero falava de que todo cristão tem o direito e o dever de ler as escrituras e interpretar, fazia parte de um outro princípio que ele acreditava, que era a clareza das escrituras. Sabe por que hoje você tem dificuldade de ler a Bíblia, você tem preguiça de estudar e você fala talvez igual uma mulher que o Lloyd-Jones pregava? Aí perguntaram assim, irmã, foi bom o culto? Ai, foi ótimo. O que, que o irmão pregou? Ela falava, ai de mim, entender tal homem de Deus. Hoje na igreja a gente tem isso. Ai de mim. Por exemplo, agora mesmo estou pregando sobre o cano, né? E você está pensando, eu nunca vou estudar isso. Você, eu quero ler Salmo, quero ler Davi, quero ver as historinhas, né? Ai de mim, entender Apocalipse. O que, que eu quero entender Apocalipse? Ou o próprio Hebreus, Romanos, é muito difícil, né? Agora, nesse momento, você deve estar pensando nisso. Mas Lutero disse que qualquer cristão, todo cristão tem o dever e o direito de estudar, de ler e interpretar as escrituras, porque ele acreditava de que as escrituras eram claras. Eu coloquei na lista de vocês quatro características da palavra de Deus, e essas quatro características surgiram com os reformados. Nós precisamos ter lavados na nossa mente em relação a isso, porque ele reconhecia que as escrituras eram claras. A Bíblia tem uma mensagem clara, irmãos. A gente fica com esse negócio de, ah, mas é muito difícil. Realmente, tem pontos na Pedro mesmo fala isso quando ele se refere a Paulo. Porque Paulo escreve de um jeito bem difícil, coisas que é difícil de entender. Mas a mensagem central deste livro é clara. Os reformadores reconheciam que havia uma mensagem clara que qualquer um poderia entender. E por isso, logo, todo cristão tem o direito e o dever de ler e interpretar as Escrituras. Quando isso aconteceu na história, estava voltando algo do coração de Deus que havia sido esquecido, que era o sacerdócio de todos os santos. Desde o povo de Israel, a vontade de Deus era ter um povo, um reino de sacerdotes, onde todos conheciam ao Senhor, onde todos ministravam ao Senhor. Isso foi esquecido durante a história. Quando os reformadores disseram, todo cristão tem o direito e o dever de ler esse livro e interpretá-lo, ele está puxando de volta um sonho do coração de Deus. Porque como que você vai ser um sacerdote se você não conhece a lei? Como que você vai obedecer a Deus se você não sabe qual é a lei de Deus? A leitura da Bíblia é essencial, não só a leitura não. O conteúdo da Bíblia não é só essencial para a salvação, como é essencial para a sua santificação. Como que você sabe o que é que Deus quer que você obedeça? Se você nunca leu esse livro. Então, a natureza da igreja estava voltando quando foi restaurada a possibilidade de que todo cristão pudesse ler esse livro. De que todo cristão lesse esse livro. E muitas vezes a gente usa a desculpa de que é difícil, né? A gente usa. É difícil. Mas a mensagem central é clara. Que horas que termina essa aula?
35.
Então vamos falar sobre essas quatro características da Bíblia. Isso vai ser essencial para como você vai se relacionar com a Bíblia. Porque o objetivo meu nessa aula é que você tenha um relacionamento com esse livro. Você já parou para pensar que você não estaria aqui, a igreja não existiria, nem o cristianismo existiria, e segundo nosso amigo indiano, nem o mundo ocidental estaria bem se não fosse esse livro? De onde tirou o evangelho? Quem tirou? De onde que tiraram o evangelho que pregaram para você? Como você sabe de Jesus? Eu gosto muito, eu já ouvi muito isso, de que Jesus é suficiente, que Jesus é a palavra, é verdade. Mas você não chegaria ao conhecimento de Jesus se não fosse esse livro registrado. Se não fosse esse livro preservado na história, você não conheceria Jesus. Então nós temos uma íntima ligação entre Jesus, o Verbo vivo de Deus, e este livro. Amém?
Amém.
Quatro características das Escrituras são importantes para você relacionar-se com a palavra escrita de Deus. Primeira, autoridade. Se este livro, presta bem atenção, se este livro é mesmo palavra de Deus, significa que você deve submeter a ele. Hoje, existem muitas teologias, que chamam de teologia liberal, que não creem vários desses aspectos que eu vou mencionar. E eu não sei se vocês percebem, mas é muito fácil você dizer que a Bíblia erra. Por quê? Porque se a Bíblia erra, quando ela diz, por exemplo, que adulterar é pecado, está errado, irmão. Pode adulterar. Percebe? Dizer que a Bíblia está errada, dizer que a Bíblia não é clara, é uma boa desculpa para a gente fazer o que a gente quer. Não é verdade? Então, a primeira característica das Escrituras que os reformadores reconheceram é que ela tem autoridade. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Como que você lê a sua Bíblia de manhã? Será que você lê assim? Ah, não. Eu já tive essa experiência, vou confessar. Gente, Paulo é muito machista. Paulo é muito machista. A gente já teve essa experiência, né? Deus é muito... Deus! Esses dias eu estava lendo, eu acho que era Levítico. Deus, que lei é essa? Quando você entende que a Bíblia tem autoridade, que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é autoridade, logo sua palavra tem autoridade sobre nós, nós devemos relacionar a Bíblia com respeito. A W. Tozer falava isso. Eu não leio este livro me lê. Percebe? Então, a doutrina da autoridade da Bíblia diz que a Bíblia é a autoridade sobre nós. Quando Lutero falou da sola escritura e com isso ele denunciou as tradições dos homens, a sola escritura de Lutero não queria dizer que não existiam outros tipos de autoridade, por exemplo. Algumas pessoas falam assim, ah, você é meu pastor, mas a Bíblia diz isso. A sola escritura não está falando que não existam outros tipos de autoridade, só diz que ela é que reconhece se a autoridade está falando ou não da parte de Deus. Entende? Então, vamos lá. A Bíblia tem autoridade. Se ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. O conteúdo dela, o que ela fala, a lei que ela proclama, é a autoridade sobre nós. Segunda característica: inerrância. Inerrância significa: a Bíblia não está errada. Os manuscritos originais não afirmam nada contrário aos fatos. E em tudo que a Bíblia fala é verdade. Vou abrir só um parêntese rápido. Os manuscritos originais são inerrantes. Traduções podem ter erros. Por isso que nós temos várias traduções. Já viu gente que estuda muito a Bíblia? Essa pessoa normalmente tem várias traduções, já viu? Porque ela quer chegar o mais próximo do original possível. Então, a Bíblia é inerrante. Tudo que ela fala, ela está correta. Terceira característica, clareza. A gente comentou sobre isso, que a mensagem central da Bíblia é clara. Mesmo que a pontos difíceis de entender, a mensagem principal sobre a salvação, sobre o plano de Deus, é claro. E mesmo se você tiver uma tradução ruim, você vai chegar nessa mensagem. Amém? Inclusive existe um salmo, Salmo 19:7, que fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, existe ministério de mestre? Existe. Por quê? Porque há pontos da Bíblia que é difícil de entender. E Deus levantou mestres para levar a sua igreja à maturidade. Mas, de um modo geral, a Bíblia é clara. Quarto ponto: suficiência. Está aí no gosto de vocês? Está, né? Mas é cinco mesmo. Falei quatro? Mas é cinco. Na minha mente, eu sabia que era. É o quê?
Escreveu também.
Escrevi quatro?
Escrevi cinco.
Escrevi cinco?
Não.
Quais as traduções aí?
Quatro traduções. Enunciado é quatro. Não, você colocou cinco.
Entendi.
Só escrever SQN do lado.
Só que não.
No original.
Converse com ele, perdão. Eu erro, perdão. Mas o quarto eu coloquei o quê? Suficiência ou necessidade?
Necessidade.
Necessidade. Irmãos, a Bíblia é necessária. A Bíblia é necessária, primeiro, para a salvação. Eu não estou dizendo com isso que para alguém ser salvo ele tenha que ter este livro. Entende? Tipo assim, você tem Bíblia? Não, então você não é salvo. Estou dizendo isso. O conteúdo deste livro, o Evangelho, é necessário para a salvação. Eu não estou querendo dizer que a pessoa tem que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para ser salva. Não, ele precisa conhecer o Evangelho, o conteúdo dessa mensagem central. Então, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho e para te manter na fé. Para você se manter na fé, para você obedecer, você precisa conhecer o conteúdo deste livro. Amém? E, finalmente, o quarto, que é suficiência. A Bíblia é suficiente para nós. A Bíblia contém tudo o que Deus queria dizer e deixar registrado para nós. Aí você me pergunta: mas e as profecias? Quando Deus fala no meu coração? E quando Deus fala audivelmente? Quando Ele fala audivelmente, Ele confirma o que já estava escrito aqui. Deus nunca vai levantar um novo profeta que vai dizer algo que está contrário do que Ele deixou registrado. É claro que a palavra de Deus tem várias dimensões, vários lados, vários aspectos, mas nunca vai ser contrário a estar aqui, porque senão Deus estaria mentindo, Deus estaria sendo um contraditório. E vocês vão aprender um pouco sobre isso, o Ângelo, eu creio que ele vai falar sobre o que julga a profecia. Isso julga a profecia. Deus fala misticamente, fala, Ele continua a falar de diversas formas, mas Ele nunca vai falar o contrário do que está aqui. Então, suficiência significa que tudo que Deus queria falar está suficiente aqui, está tudo aqui. A Bíblia é suficiente de tudo que nós precisamos conhecer de Deus. Mas algumas pessoas pensam errado, por exemplo, em relação à ciência. As pessoas falam assim: ah, tudo que Deus queria falar sobre a criação do mundo estava aqui. Logo, nada de fazer faculdade de ciência, astronomia, física, é do diabo. Não é verdade. A mensagem central, o objetivo central deste livro é nos falar a respeito de Deus, do seu plano, da sua salvação. Não sobre ciência. Por isso que Deus deixou aberto para que muitas pessoas investigassem o mundo. Inclusive, se você ler cuidadosamente a Bíblia, você você vai perceber que Deus permite indagação, Deus permite investigação. E os primeiros cientistas modernos eram cristãos, porque tinham em mente isso. Então, a suficiência das escrituras não é, que nem eu falei a respeito da só escritura, só tem que ler a Bíblia. Não, ela é suficiente na mensagem da salvação, do Evangelho e do conhecimento de Deus. E Deus nunca vai falar algo contrário a isso. Inclusive, todas as formas da palavra de Deus que eu falei, e tudo que foi escrito aqui, nunca foi contrário. Porque Deus tem, de certa forma, a gente pode dizer assim, uma palavra só. Deus nunca fala o contrário. Amém?
Amém.
Eu acho que eu terminei. Alguém tem alguma dúvida que não seja arqueológica? Ou contradições? Ou contradições da Bíblia? Da Bíblia tem, inclusive, gente, se você tem alguma pergunta de contradição, tem ótimos livros, eu não coloquei aí. Mas tem ótimos livros sobre supostas contradições da Bíblia, né? Estava olhando na internet uma lista que o Mateus fez de contradições da Bíblia. Existem contradições que são, por exemplo, problemas gramaticais. O ateu escreveu e não sabia ler português, por exemplo. É facilmente. Então, essa aula de hoje é só para a gente entender um pouco o que é a palavra de Deus. E eu quero que vocês fiquem, tudo que eu falei, não precisa, se você não entendeu nada, não tem problema. Fica só com uma coisa: Deus registrou a sua palavra. Deus tem uma palavra na versão escrita. E se Ele tem, se Ele trabalhou na história para que isso chegasse a nós, nós precisamos, no mínimo, amar essa palavra. A história fala que os primeiros cristãos, lá de Atos, eles não se preocupavam muito com cartas, com autenticidade, com teologia. Por quê? Porque eles tinham acabado de andar com Jesus. Eles amavam Jesus, ele estava vivo tudo que Jesus falou. Mas, com o passar do tempo, quando a memória sobre Jesus foi se afastando, né? Aquelas pessoas que andaram com Jesus morreram, e surgiu essa necessidade de conhecer Jesus através dos registros, as pessoas passaram a amar esse livro, porque esse livro falava sobre uma pessoa. Amém?